Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Nossa conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
A nossa conversa agora é com o advogado Eduardo Carleso. O Eduardo está fora do Brasil, é um especialista em direito esportivo e empresarial. Estamos nesse momento de SAF chegando, SAF sendo avaliada. Os clubes estão pensando o que fazer, alguns já decidiram e outros estão no caminho de uma decisão. O Eduardo tem assessorado agremiações, dirigentes, aliás, ele assessora jogadores, agentes, enfim, aqueles que precisam de um esclarecimento dentro da legislação, que é extremamente importante. Eduardo, obrigado pela gentileza, pela participação. Eu queria que você começasse falando do SAF, algo irreversível, está chegando agora, é uma varinha mágica, não é? Obrigado pela presença.
Eu agradeço pelo convite, Vanderlei, um prazer retornar à conversa contigo depois de tanto tempo e também discutir temas que eu entendo relevantíssimos para o futuro do futebol brasileiro. E a SAF, eu entendo que é um tema prioritário, já há bastante tempo digo que é o tema, para mim, número um do futebol brasileiro, porque significa uma mudança, uma ruptura radical, né, num modelo que eu entendo arcaico de gestão, um modelo associativo, que é o mesmo há dezenas de anos e que trouxe os clubes e vários clubes hoje a uma situação de insolvência financeira, onde ninguém é dono de nada, onde ninguém manda, onde os títulos passam de mão em mão. E eu não falo dos títulos desportivos, eu falo dos protestos mesmo, os títulos comerciais, as dívidas. Então chega um momento em que você tem que equalizar isso. Por outro lado, também é importante destacar que eu entendo que a SAF é um caminho sem volta, porque isso aconteceu em todo o mundo moderno, globalizado, seja nos países aí que compõem o G20, que tem alguma relevância futebolística, ou nos países aí, os 10 do ranking da FIFA, você percebeu que ao longo dos anos eles caminharam para esse modelo, principalmente os clubes aí da elite do país. E isso também, na maior parte desses clubes, também significou uma capitalização. O que aconteceu no Brasil é que o Brasil ficou, entendo eu, junto com a Argentina, na periferia do futebol mundial. Dois clubes de relevância, de duas potências do futebol mundial, né, os maiores exportadores de atletas, porém, no âmbito corporativo e de estrutura negocial, comercial, ficaram na periferia. A Argentina, que por coincidência, onde eu estou hoje, inclusive em Buenos Aires, participando aqui de algumas reuniões, aparentemente vai continuar por mais um tempo, porque para eles ainda é letra morta, é um assunto quase que proibido aí falar de transformação em sociedade anônima. Mas para o Brasil, eu acho que isso chega atrasado, como sempre, né? O Brasil sempre adota as coisas aí, as tendências com 10, 15, 20 anos de demora comparando a Europa e Estados Unidos, mas chega num momento em que você pega aí uma situação de insolvência, né? Que eu digo que era quase generalizada. Nós temos aí os casos mais emblemáticos de Botafogo e Cruzeiro, que não tinham nenhuma outra saída que não fosse um negócio dessa natureza, ainda que eu entenda que eles deveriam fazer. Mas mesmo aqueles que entendam que não deveria ser feito, eu não vejo nenhuma outra saída que não fosse essa, sobretudo para o Cruzeiro. O Cruzeiro realmente sofria, eu digo até, com um sério risco aí de continuidade devido à série de sanções que poderia sofrer na FIFA, que iriam asfixiar o clube em todos os sentidos, e até mesmo poderia já pensar em rebaixamentos consecutivos. Portanto, chegou para ficar, Vanderlei, nós temos aí, o torcedor já tem que se acostumar então com essas letrinhas aí, com SAF.
Chegou para ficar, mas com, digamos assim, indícios de que a coisa mudou para valer em pouco tempo, porque você citou o Cruzeiro, mas quando foi citado aquele número de 400 milhões, muita gente entendendo que, olha, já está chegando um cheque hoje de 400 milhões, vai ser um sucesso, podemos contratar quem a gente quiser. Essa foi a imagem que ficou para muita gente. Depois, aos poucos, as coisas foram ficando mais claras, serão em 10 anos, 40 milhões anuais, tem que pagar a conta, tem que pagar atrasado, pagar fornecedor que está batendo na porta. Tem uma série de coisas que as pessoas precisam entender e tirar da cabeça, que é: eu posso contratar o Messi hoje com esse dinheiro que vai entrar. É assim?
O caso do Cruzeiro, que é o mais emblemático de todos, vamos lembrar que é um clube que tinha 1 bilhão de dívida, mais de 1 bilhão. Estão ainda apurando, em due diligence, exatamente a extensão dessa dívida, e com uma receita que estava na casa de 60, 70 milhões de reais na Série B, ou seja, nunca, mas nunca iria pagar essa dívida seguindo nessa toada, e mesmo estando na Série A também, não vai ser fácil pagar essa dívida. Então, eu entendo que o negócio do Cruzeiro foi um bom negócio para o clube, dadas a falta de alternativa, ou seja, você tem um investidor agora que, queira ou não queira, assumiu aí uma dívida de 1 bilhão, porque em algum momento essa dívida vai bater nele, e ele vai ter que promover também outros investimentos aí dentro do futebol para tornar o time competitivo. Então, acho que foi para o clube, dadas as circunstâncias, interessante, não havia nenhuma outra solução. E no Botafogo, já se pode perceber aí que o Textor tem mexido com a torcida, né? Mexeu com a torcida, prometendo investimentos, prometendo planos grandes, fazendo aí mudanças significativas dentro da estrutura do clube, trazendo uma visão gerencial. Eu acho que nós vamos ter agora também, além de dinheiro novo, que é muito importante para o futebol brasileiro, porque não há dinheiro de novo disponível, as pessoas têm que entender que as receitas estão no limite, né? Tivemos pandemia, temos aí, talvez vamos entrar numa a situação econômica do país não é das melhores, isso significa assim, que tanto o consumidor não tem todo aquele poder de consumo, como as empresas também não têm um poder de investimento muito grande, e isso tudo chega no futebol. Então a capacidade de você obter novas receitas é mediante capitalização da SAF. E vemos aí o Vasco também agora trilhando um caminho parecido com esse, com um investimento que aparentemente é o maior dos 3 até agora anunciados, e por fim, tivemos a notícia dessa semana que o City, né, poderia estar interessado então em comprar o Atlético Mineiro, que seria uma operação, eu digo, espetacular, e que eu acho essa sim mexeria profundamente com a estrutura dos grandes clubes do Brasil.
Você citou o Atlético, e eu queria só nessa linha da sua resposta incluir outros grandões do futebol brasileiro, grandões, né? Não estou falando clubes menores ou aqueles intermediários que podem receber propostas, mas grandões do futebol brasileiro serão tocados por isso, abrirão a guarda ou nem pensar, pelo menos nos grandões do futebol brasileiro? Na sua opinião, o que vai acontecer?
Esse ponto é fundamental, Vanderlei. O que estava claro desde o começo, e eu nunca coloquei, enfim, nas minhas previsões e análises, eu sempre vi os grandes fora, no primeiro momento. Estava bem claro quem seriam os alvos, os mega endividados, né, porque realmente não teriam outra alternativa que não fosse essa. Vou dizer só, o Cruzeiro, se não fizesse nada, ia passar mais um ano na Série B, podendo cair para C. O Vasco, com a competitividade que tá a Série B esse ano, poderia passar mais um ano também na B. E isso custa caro para esses clubes. Então, saíram esses da prateleira. Agora, quais são as demais opções que você tem? Tem clubes, então, aí, clubes aí, os menores da Série A, que historicamente sobe e desce, né, como o Atlético Goianiense, que é um clube até que eu sou responsável por toda essa estruturação da SAF, negociando com investidores. O América de Minas também tem um projeto muito bom, muito bem feito, né, para captação. Então, são clubes aí que estão certamente no radar de investidores nesse momento. Porém, onde é que está o divisor de águas para os grandes, eu entendo? Que um deles fizesse essa operação. Na medida que um desses clubes grandes, e eu achei que poderia ser o Atlético Paranaense, mas já coloco o Atlético Paranaense aí, vendo aí as recentes declarações do Petralha, como um clube que vai observar muito mais do que agir nesse momento. Então, na medida que um desses clubes grandes desata uma operação dessa natureza, com um investimento tão grande, e vamos imaginar que seja ele, por hipótese, o Atlético Mineiro, que virou agora uma potência, né? Nós temos uma Elite 3 no Brasil: Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro consegue um aporte dessa natureza, ele dispara de uma forma tão grande, e não vamos esquecer que o dinheiro fala, né? O dinheiro fala do futebol e manda, tanto é que o Atlético Mineiro, com muito dinheiro, com muito investimento na contratação de jogadores de renome internacional, conseguiu chegar onde está. Isso é dinheiro, é grande. Obviamente, teve o acerto na qualidade das contratações, né, dos jogadores de ponta, mas não vem se não tivesse dinheiro. Na medida que o Atlético consegue fazer uma operação da nossa natureza com uma capitalização ainda maior, eu não tenho a menor dúvida que, por exemplo, porque clubes como Inter, Grêmio, São Paulo, Santos, por exemplo, que são vencedores, líderes, né, clubes aí ganhadores historicamente, eles não têm mais o que fazer no Campeonato Brasileiro, né? Porque a ponta de cima vai disparar de uma maneira tão grande, né? Que você já tem Palmeiras e Flamengo com 1 bilhão de faturamento. E o Atlético Mineiro, eventualmente, com a capitalização tão grande, que se os outros clubes não forem ao mercado buscar algo tão grande, eles vão ficar brigando só por Libertadores, porque o título vai ficar aí, talvez, seguindo essa toada de investimento numa elite de três.
Entendi perfeitamente o que você falou. Se um grandão entrar, vai balançar pelo menos a discussão nos outros grandões. Né? Se eles fizeram, pelo menos nós temos que avaliar. Imagino que essa seria a conversa nos bastidores. Né? Lembrando que o Atlético Mineiro que você citou, presidido, pelo que a gente sabe nesse instante, por um empresário. É um empresário, um homem de negócios, e um grupo de empresários, enfim, que tem negócios importantes. Não é o caso dos outros citados, outros grandões, né? Pelo menos nesse nível, nós podemos dizer assim. Mas, de qualquer maneira, talvez para um empresário que dirige um clube grande, é mais fácil compreender a importância ou não de um negócio. Você vê por esta linha também?
É perfeito, né? Não há dúvida. Você vê que desde o início, eu venho acompanhando as declarações, né, do Menin a respeito da SAF, desde o início ele falou que era favorável, ele achava, ele não sabia qual era o momento certo disso, mas ele entendia como empresário que não haveria outra alternativa para o Atlético Mineiro. E aí você vê que já aparecem soluções agora, porque ele é alguém do ambiente empresarial, né? Alguém que entende negócio. Já nós temos do outro lado muitos presidentes que estão daquela vocação clubística, aquele ambiente associativo que tem que prestar contas a conselho deliberativo, né, e toda aquelas coisas que eu digo assim, meio negativas que nós temos no futebol, que travam muitas gestões e travam gente competente. Então, entendo que está vendo aí também um pouco essa oxigenação na liderança dos clubes, e essa oxigenação e essa visão empresarial, no meu ponto de vista, só tende a trazer benefícios.
Eduardo, eu queria aproveitar a sua presença e falar um pouquinho sobre isso que nós estamos vivendo, que o mundo acompanha essa invasão da Rússia na Ucrânia, já se sabe, há algumas horas a FIFA já definiu, a Polônia está na Copa do Mundo, excluindo definitivamente a Rússia, né? Eu até brinquei com você antes da nossa gravação aqui, dizendo que o Paulo Souza estaria na Copa do Mundo, né? Se ele esperasse um pouquinho mais, mas deve estar feliz dirigindo o Flamengo. Mas isso posto, eu queria que você falasse sobre a condição dos atletas que estão vinculados a clubes ucranianos e russos, que estão liberados, mas para contratos curtos, eu não sei bem exatamente se há interesse dos clubes em contratá-los nesse período ou não. Como é que se avalia essa situação desses jogadores de todas as nacionalidades que estão vinculados a clubes ucranianos e russos?
É extremamente complexa, né? Sensível, né? Por tudo que nós estamos vendo, né? E até mesmo pelo risco que correram esses jogadores, né? Ao sair da Ucrânia, ou até alguns até permaneceram. Nós acompanhamos os brasileiros, mas tem vários outros de outras nacionalidades que nós sequer sabemos o que aconteceu com eles. A FIFA teria que tomar alguma iniciativa com relação a isso, né? Muito se discutiu se esses atletas poderiam já imediatamente ingressar com ações, né? Porque a FIFA tem um tribunal específico para esses litígios trabalhistas, chama Câmara de Resolução de Disputas. Então, esses atletas poderiam aí ingressar com ações para buscar uma liberação definitiva e imediata do clube, a rescisão de contrato devido à guerra. Eu sempre entendi e manifestei que eu acho que isso seria muito prematuro e que também a possibilidade de ganho nesse momento era baixíssima, já que, né, nós temos uma guerra que está iniciando, nós não sabemos o período, né, de duração dela. Então, face às pressões aí que nós vimos, a FIFA tomou aí uma decisão que eu acho que é bastante razoável e que, de certa forma, protege os dois lados. Ou seja, ela, ao suspender todos os contratos de trabalho até o dia 30 do 11, ela faz com que os clubes ucranianos se desobriguem de pagar os salários aos jogadores, coisa que certamente eles teriam muita dificuldade agora durante a guerra, e também, por outro lado, ela dá a capacidade desses atletas de buscarem um clube imediatamente. É bem da verdade, como você mesmo já bem destacou, que você tem que entender quais clubes vão ter interesse, né, também em contratar jogadores por 4 meses. Né? Realmente não é fácil você enquadrar dentro de um planejamento esportivo, ainda que sejam atletas de elite. Né? Você tem, por exemplo, no Shakhtar, jogadores espetaculares, né? Jogadores realmente de alto nível, que poderiam caber em qualquer clube brasileiro, com certeza, mas como enquadrar eles em 4 meses também não é fácil. Porém, eu entendo que, devido à complexidade do tema, e para tentar achar uma solução aí que seja razoável, que proteja de alguma maneira as duas partes, essa solução foi justa no meu ponto de vista. Agora, logicamente a FIFA olhou até o dia 30 de junho. Havendo aí uma continuidade da guerra, né, de longo prazo, pode ser aí que realmente possam surgir outras soluções um pouco mais drásticas aí para eventual ruptura desses contratos.
Legal. Eduardo, só para a gente encerrar, me chamou a atenção quando você disse que SAF na Argentina, pelo menos nesse momento, nem pensar, né? É isso, e por quê, na sua opinião?
Aqui é uma certa... havia até uma certa demonização, eu diria até, com relação à transformação dos clubes em empresa. Esse assunto, inclusive, quando Macri era presidente da República, né, Macri, ex-presidente do Boca Juniors, ele tentou trazer uma discussão legislativa sobre isso, que simplesmente não avançou. Os clubes bloquearam qualquer tipo de discussão dessa natureza. Agora, o que eu entendo, né? Como tudo, uma coisa puxa a outra. Da mesma forma que eu disse que quando o primeiro dos clubes da elite futebol brasileiro fizesse aí uma transformação em SAF bem sucedida, os demais vão ser pressionados a buscar soluções, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que aqui também isso vai bater, porque o que nós estamos vendo no futebol brasileiro, no futebol sul-americano hoje? Os brasileiros estão ganhando tudo, né? Estão ganhando Libertadores, estão ganhando Sul-Americana, começam a empilhar títulos. E de novo, money talks. Na medida que os clubes aqui passem e continuem a ganhar vários títulos, seja ele SAF ou não, os argentinos vão se obrigar também a tomar, para continuarem competitivos, vão se obrigar também a buscar soluções. E essas soluções também entendeu que aqui também vai passar por uma capitalização que envolveria aí a transformação em sociedade anônima.
Perfeito. Doutor Eduardo Carleso, grande abraço, obrigado pela gentileza por nos atender. Você está em Buenos Aires, mas foi muito esclarecedora, como sempre, a sua participação. Um grande abraço e até a próxima.
Vanderlei, uma honra participar, sempre às ordens, esses assuntos são importantes, são relevantes para o futebol e sempre obrigado pelo espaço que você dá isso contribui com certeza ao debate e ao avanço do futebol brasileiro.
A nossa conversa foi com o Dr. Eduardo Carleso, advogado, especialista na legislação esportiva, especialmente no campo empresarial, muito importante nesse momento que todos nós estamos acompanhando no futebol. Até a próxima.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.